Prometo que vou usar só os 10 minutos, que eu estou num horário bem apertado aqui. Mas eu queria cumprimentar o senhor presidente, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhores senadores, senhoras senadoras. Senadora Vanessa, eu queria dirigir só uma palavra à senhora que eu não fiz, para dizer que naquela comissão tem um movimento deliberado de desestabilizar emocionalmente a senhora e o Lindbergh. Toma cuidado. A gente percebe assistindo, quando vocês pegam a palavra, há um burburinho assim, no sentido de desestabilizar. Então, precisa ver isso, precisa inclusive denunciar isso.
Tô e a senadora aqui. Gleisi também.
É, a Gleisi também, mas mais vocês dois.
Perfeitamente. E é lamentável a forma, até muitas vezes, desrespeitosas que eles se dirigem, principalmente às mulheres, senadora Regina. Vossa Excelência, que foi vítima recentemente, não é, de alguém que atua na imprensa, que não merece nem que o nome seja dito aqui, porque a pessoa sabe que foi e vai responder. Vai responder pela discriminação clara, aberta, contra um segmento importante das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, senadora Regina. Infelizmente, fica claro, evidente, a discriminação que toma conta da maioria daqueles que fazem parte da comissão. Muito obrigada pelo alerta, senadora.
Tá certo. Depois, antes de entrar no tema que vou falar da audiência pública de hoje, eu quero fazer também uma outra denúncia. Eu recebi um artigo no jornalista do meu estado denunciando que ouviu, entrevistou um dirigente de órgão no estado que não quis, pediu para não ser identificado, mas que a BIM foi ressuscitada. A antiga, que hoje é Secretaria de Segurança Institucional, está visitando os órgãos para perguntar, para levantar o nome dos rebeldes, dos funcionários públicos rebeldes que são contra o presidente interino. Isso é muito grave. Nós estamos voltando aos anos 70, estão monitorando os movimentos sociais. E agora estão indo aos órgãos para saber quem são as pessoas que são contra o presidente interino. Onde é que nós estamos? Então, quero fazer essa denúncia, porque se essa moda pegar, nós vamos voltar aos anos 70, da censura, do monitoramento. Já tem o que estão fazendo com a presidenta, né? Um verdadeiro cárcere privado que estão querendo torná-la, tornar o Palácio Alvorada. Querendo trocar os assessores por assessores de confiança do presidente interino. Isso é um abuso. Mas eu quero entrar no tema que me traz aqui. Hoje, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública sobre população em situação de rua. Uma população invisível. É aquela história de olhar, mas não ver. E ela é invisível quando viva e é invisível na morte também, porque praticamente todo dia morre um morador de rua, mas ninguém nem divulga, né? Porque são tratados como objetos. Então, a gente fez essa audiência pública para dar visibilidade a essa população. E olha que encheram duas salas para acompanhar a audiência. Depoimento de pessoas que vivem na rua, assim, impressionante. Talentos, verdadeiros talentos, pessoas com muito conhecimento, né, com muito conteúdo, né, mas moram na rua. Então, a gente precisa dar visibilidade a esse pessoal, né? E esse governo nos preocupa, porque está fechando os espaços institucionais que davam voz ao povo, onde o povo se enxergava, onde os movimentos se enxergavam, onde as minorias se enxergavam. Estão fechando todas as secretarias que tratavam dessas questões. Coloca direitos humanos lá no Ministério da Justiça, ocupado por quem a gente conhece, sabe a história. As pessoas têm até medo de chegar lá, né, e ser encaminhado para a prisão. Então, essa população hoje deixou contribuições valiosíssimas. Um projeto de lei do senador Paim, a gente, que está na Câmara, a gente vai tentar apressar a aprovação desse projeto. Tudo que eles querem é um plano nacional, né, de assistência. Eles são cidadãos, né? Eles têm o direito, inclusive, de morar na rua, se quiserem, mas incluindo lá, mesmo na rua, os outros direitos. Direito à educação, à saúde, né? É impressionante. O IBGE não conta a população de rua, porque não tem endereço. Ora, se mora na rua, não tem endereço, mas existe. Então, tem uma parcela da população brasileira que não consta no IBGE. Eles precisam ir para uma casa, uma instituição, para poder ser contado no, na estatística. Se não tem endereço, não conta na estatística. Então, é uma população que vive da assistência de movimentos, principalmente ligada à igreja. A igreja católica, principalmente, que assiste com, né, ações de assistência que a igreja católica faz com esse pessoal. Ou então de voluntários, pessoas, ONGs, que tratam as pessoas. Agora, política pública de governo está precisando urgente. Né? Essas pessoas precisam ser profissionalizadas. Ela não pode ter como destino apenas ser catador de material reciclável. Não pode ser esse o destino da população de rua. Eles têm que ter direitos a estudar, a se qualificar, tá? E os programas têm que ser inseridos. A maioria deles quer moradia. Agora, ele vai para o sorteio e quando sorteia um, é uma festa. Não, precisa ter uma cota, assim como tem para pessoas com deficiência, para tirar essas pessoas da rua, que eles querem voltar para uma casa. Agora, que casa? Eles não têm casa. Não podem pagar aluguel. Então, é preciso que os poderes constituídos se preocupem com essa população. Saiu até a ideia, esse ano tem ano de eleição, tem a ideia deles mandarem uma carta para todos os candidatos e candidatas, dizendo simplesmente três coisas: sou eleitor, sou cidadão, quero me ver no seu programa de governo, porque não tem um programa de governo que trate dessas pessoas, que olhe para essas pessoas, onde as pessoas se vejam. Se não está no programa de governo, não vai estar no orçamento. Então, não tem política pública para a população de rua. Isso é muito ruim, né? A gente não pode deixar isso acontecer, não pode fingir que não vê, não pode olhar e não ver. Tem que enxergar, tem que reparar nessas pessoas que são cidadãos brasileiros e brasileiras que estão sofrendo muito. No período de frio, agora mesmo em São Paulo, falaram que ontem morreu uma pessoa, morreram duas pessoas de frio. Então, não pode, tem que ter política pública para essas pessoas. Não pode ser só o albergue. O albergue é muito impessoal. O albergue é casa de passagem, tem que ser passageiro. Eles precisam ter lar, ser reinserido na família. Muitos têm família, precisam ser reinseridos, restabelecidos seus laços afetivos. Né? Mas o que acontece, às vezes, é quando vai acontecer grandes eventos, vão acontecer grandes eventos, aí se faz uma varredura, uma limpeza, né? Porque eles enfeiam a cidade. Então, a gente não pode conviver com isso. A gente não pode tratar só dos que já estão incluídos. A gente precisa enxergar essa população que está pedindo espaço, não está pedindo caridade, não. Está pedindo que se cumpram os seus direitos. Né? Que a gente não possa esvaziar os espaços onde eles ainda se enxergam, onde eles possam reivindicar alguma coisa. Então, estou fazendo esse apelo. A gente vai lutar pelo projeto de lei, se for o caso, se apresentar outros, mas a gente não pode fingir que não existem essas centenas de milhares de pessoas que vivem na rua. E, para concluir, senhor presidente, eu quero tratar só de mais uma questão, que ontem aqui foi dito que o Ministério das Cidades, o ministro da cidade disse que, para cumprir todos os contratos feitos pelo governo anterior, precisa de 70 anos. E aí eu quero só lembrar aqui que o ministro das cidades era do nosso governo, que desembarcou na véspera da votação, está lá. Então, você pergunta a ele por que ele autorizou tanta casa se ele não tinha. Mas não é isso, não. Estão espancando todos os programas sociais para poder cortá-los. Então, isso é a desculpa para dizer que tem... Já disseram aí que vão cortar 1 milhão de casas do programa Minha Casa Minha Vida, que tinha sido anunciado. Então, a gente precisa estar denunciando essas coisas. E a outra coisa que eu queria tocar, pena que o senador não está aqui, o que tratou, é sobre a Lei Rouanet. Aqui eu ouvi um senador afoito aqui, dizendo que ia abrir a CPI da Lei Rouanet e que eram os artistas petistas. Pois bem, saiu a lista da Lei Rouanet. Entre os 100... Não tem o dito petista, não tem Paulo Betti, não tem Chico Buarque, não tem Letícia Sabatella, não tem... Nos milhões, não tem ninguém ligado ao PT, ninguém que esteja fazendo parte desses movimentos de rua. Eles estão lá no final com 100 mil reais. Agora, a Rede Globo está lá com 7 milhões e meio captado em 2015. E o que é mais estranho, a Globo, ela capta de si mesma. Isso me cheira a sonegação. Ela capta dela mesma, né? O imposto dela mesma, ela capta como Lei Rouanet. E a Rede Globo ainda consegue através dos seus artistas, dos seus funcionários. O Pedro Bial é um grande beneficiário da Lei Rouanet. A Rede Globo, de 2003 até agora, captou 147 milhões de reais pela Lei Rouanet. O senador Magno Malta precisa ver isso, né? Porque ele está aqui querendo a CPI da Lei Rouanet. Vai ter Inhotim, uma coisa muito interessante lá em Minas Gerais, é um dos maiores também. A Fundação Itaú captou em 2015 14,7 milhões de reais pela Lei Rouanet. Né? Imagina, a Fundação Itaú, um banco milionário, ainda tem que pegar o dinheiro público para fazer suas ações culturais. Então, eu queria deixar aqui esse registro para a gente não estar aqui só apanhando como o governo passado, mas a gente também tem que bater no governo interino presente. Muito obrigada.